Pontapé inicial no ar, dia 5 de março, sexta-feira, dia que vamos comentar o futebol carioca. Bom, eu sou Vinícius Rodeio e comigo para falar dessa estreia no Campeonato Carioca estará aqui a Luísa Lopes. Luísa, dá o seu recado por aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário que você esteja ouvindo o nosso pontapé inicial aqui para falar da rodada do Carioca. Porque assim, a última vez que eu apareci, não tinha nem acabado o Brasileiro. Agora o Brasileiro já acabou, já estamos indo para a segunda rodada do Campeonato Carioca. Então temos muito assunto aí para falar no pontapé de hoje.
É isso mesmo, Luísa. E antes de começar, eu vou deixar aquele recado já tradicional que você ouvinte já conhece, e fazer a nossa propaganda, né? Primeiro, você visite o nosso site, audioativo.com. Lá você vai ter acesso a todos os programas da casa, não só os de esportes, mas também de música, cinema, entretenimento, muito mais, e muitos outros programas lá na audioativo.com. Também acompanhe o nosso Instagram, @audioativo.eco, para interagir com a gente e sempre ficar por dentro quando sair um programa novo, interagir um pouco mais com a gente, que a gente gosta bastante disso. E também curtir a nossa página no Facebook, basta acessar facebook.com/audioativo.com e no Twitter, @audioativo. Se estiver nos escutando no Spotify ou no Google Podcast, assine o feed da web rádio Audioativo e sempre que sair algum programa novo, você vai receber aquela notificação e vai aparecer logo na sua página inicial. Mas vamos ao que interessa, vamos ao programa. Mas antes de começar falando desse Campeonato Carioca na edição 2021, vamos explicar um pouco do regulamento, né? O regulamento mudou para essa edição. Eu acho que ficou muito mais fácil de entender. A disputa vai ser agora, nessa fase que nós vamos começar. 12 times, todos contra todos, ou seja, 11 jogos, e os 4 primeiros que vão se classificar para a disputa das semifinais e finais. Lembrando que essas etapas finais são disputadas em jogos de ida e volta. Bem mais simples, né? E aí o primeiro colocado dessa primeira fase geral vai ser o campeão da Taça Guanabara, e já o campeão da Taça Rio vai vir de uma disputa entre os que ficarem entre a quinta e a oitava posição geral no início. Dito isso, vamos para o nosso primeiro clube, vamos para o Flamengo. O rubro-negro carioca foi o único que venceu na rodada. 1-0 no Nova Iguaçu, com gol na final da partida de Max, em belo chute fora da área. Luísa, o que podemos dizer dessa estreia?
Bom, Vinícius, é aquilo, assim, independente de ter jogado bem, jogado mal, com o time titular, time reserva, o que importa no final são os 3 pontos, porque como você falou, agora, como são todos contra todos, quanto mais pontos você somar, principalmente nesse início, em que os times ainda não estão completamente com o seu elenco. Então, assim, independente do Flamengo ter jogado com a garotada, acho que eles deram conta do recado, porque, como a gente sabe, os times pequenos que disputam o Campeonato Carioca, como Macaé, Resende, Boa Vista, Volta Redonda, eles não se preparam de agora, ou seja, eles estão treinando há alguns meses já, com foco completamente no Carioca. Então, eles vêm preparados, vêm bem fisicamente, eles têm um descanso, eles tiveram as férias dele, enquanto esse pessoal que está vindo aí jogar pelo Flamengo está vindo numa sequência de jogos de final de campeonato. Alguns jogaram com os profissionais agora reta final do Brasileirão e jogaram de novo agora contra o Nova Iguaçu. Então, são os 3 pontos, um golaço do Max, que dá aquela moral para a continuidade. Ele que foi muito elogiado pelo técnico Maurício Souza, que estava lá no banco do Flamengo como promessa, como um jogador que o Flamengo pode contar daqui em diante.
É isso mesmo, né, Luísa? Inclusive, o Max depois se emocionou no final da partida e disse que se inspira no atual jogador do elenco, que é o Gerson. Ambos têm essa canhota mágica que vai provavelmente trazer muitas alegrias para o torcedor rubro-negro. E falando um pouco mais do jogo em si, Luísa, o Flamengo teve uma média de idade de 19,4 anos. Uma coisa que a gente sempre se espanta muito, porque foi um time muito jovem, conforme a gente já tinha comentado. Alguns jogadores, o jogador mais velho foi o Gabriel Batista, o goleiro, com 22 anos. E alguns jogadores, como Lázaro e Daniel Cabral, apenas com 18 anos, foram os mais novos. Mas, num saldo geral, Luísa, quem você acha que o Flamengo pode aproveitar desse jogo e também na sequência do Campeonato Carioca?
Bom, acho que para esse Carioca, o Flamengo vai aproveitar 90% do time que entrou em campo contra o Nova Iguaçu. Mas é claro que a gente olha assim, a gente já vê alguns jogadores que são conhecidos, tanto nossos jornalistas, quanto da própria torcida. Então a gente vê o Mateuzinho, que foi titular durante algum tempo no profissional. A gente vê o Natan, que entrou como capitão do time. A gente vê o João Gomes, a gente vê o Rodrigo Muniz, a gente vê o Lázaro. Lázaro, acho que eu ouço falar dele há 2 anos já como grande promessa. Então, é claro que tem alguns jogadores que a gente vai conhecer agora. Então, não é o primeiro jogo que vai mostrar se dá para aproveitar ou se não dá. Precisa de uma continuidade. É o primeiro jogo deles como profissional. Então, tem um nervosismo, tem uma ansiedade por trás. Então, assim, acredito que o Flamengo vai aproveitar a maioria desses jogadores para a sequência do Campeonato Carioca e alguns deles pontualmente para as próximas competições que vão começar. A gente vê aí a Copa do Brasil, já está batendo na porta, daqui a pouco tem a volta do Campeonato Brasileiro. Então, é sempre bom ter essa oportunidade de conhecer esses jovens.
Com certeza, Luísa, com certeza. Você comentou bastante do Lázaro, assim, também muito escutei da base, desde a base agora, essa migração profissional. E foi ele que deu assistência pro gol da vitória, pro gol do Max. E também ele foi o líder de desarmes na partida e também o líder de assistência para gols. Então, é um jogador que soube aproveitar bastante essa primeira oportunidade, essa estreia no Campeonato Carioca. E aí, O Flamengo encontrou pela frente o Nova Iguaçu, que é o time que eu acho que a gente pode ter um pouco mais de parâmetro, porque ele já disputou a fase inicial da competição, onde conquistou 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então é um time que já vinha num outro ritmo, então essa vitória do Flamengo, conforme você frisou bem, Luísa, foi muito importante, apesar de não ter tido uma excelente atuação, foi bom para ver e revisitar alguns nomes. Mas agora, a próxima rodada, o rubro-negro enfrenta o Macaé no sábado, às 18 horas. Nessa partida, a gente já pode conhecer, voltar a ver alguns jogadores já conhecidos pela torcida. É o caso de Hugo Moura, que voltou de empréstimo do Coritiba. Michael e Pepe também treinaram já junto com a equipe. Luiz, o que a gente pode esperar dessa partida com o Macaé e o que a gente pode esperar também da volta dessa nova chance para esses jogadores?
Acho que todo mundo que joga no Flamengo hoje em dia tem que ter uma pressão natural por saber que está num clube grande, por saber que está num clube com muitos jogadores bons, por saber que está num clube que vai e quer brigar por coisas altas o tempo todo. Então, a volta desses jogadores, a reapresentação antecipada do Michael, eu vejo como um lado muito positivo de quem vai vir para demonstrar trabalho, para demonstrar força de vontade. É claro que nem sempre a transpiração vai valer mais que a inspiração, então não adianta querer muito e demonstrar pouco. Mas vai ser uma ótima oportunidade para esses jogadores mostrarem, provarem que merecem estar principalmente entre os 11 titulares, mas ali também no banco de reservas do Flamengo, conquistando sua vaga, suas oportunidades. O Michael, que tinha sido a grande contratação do Flamengo, não rendeu, foi bem no Carioca, mas ao decorrer do brasileiro deu uma queda. A própria torcida do Flamengo está desconfiada do jogador, então a própria demonstração dessa vontade de querer jogar e querer provar o seu futebol já mostra que o Flamengo está no caminho certo.
E agora vamos falar do Botafogo. Música. Botafogo empatou em 0-0 contra a equipe do Boa Vista. O Alvinegro foi o único time dos grandes que já jogou com seus principais jogadores, como Canu, Benevenuto, Bruno Nazário e Matheus Babi, mas acabou ficando apenas no empate na estreia do seu novo treinador, Chamusca. Luísa, o que a gente pode fazer de balanço dessa estreia do Botafogo na temporada 2021?
Foi uma estreia bem com o pé esquerdo, né? Porque, como você falou, assim, você entende uma derrota do Vasco, um empate, uma derrota do Fluminense, você entende porque são com jogadores completamente reservas. Mas o Botafogo, que aí já sabe que caiu para a Série B com antecedência, já estava mirando uma transformação, um novo projeto, aí entra com jogadores que estão acostumados a jogar, jogadores titulares, peças que participaram da titularidade no final do Brasileiro, tem a estreia de um novo treinador e perde, assim, é claro que a torcida do Botafogo não esperava. Pelo jogo, eu não acho que o 0-0 tenha sido o resultado que expressasse o melhor do que foi o jogo, né? O Botafogo meteu bola na trave, o Rezende teve chance. Então, como mais uma vez eu vou dizer, é cedo para dizer alguma coisa, se foi só o primeiro jogo, foi só o primeiro jogo do Chamusca, mas é uma vitória que é uma derrota que não cai bem pro momento do Botafogo.
É isso mesmo, Luísa. O Botafogo conseguiu esse empate. Eu acho que as duas principais destaques, né, assim como no final da temporada passada, foi o Matheus Nascimento, que obrigou o goleiro adversário também a fazer grandes defesas, e também o Diego Loureiro, que foi o goleiro do Botafogo, que conseguiu fazer boas exibições e nesse início de temporada tem suprido a necessidade ali atrás. Mas a gente já fala agora um pouco do Boa Vista, que foi o adversário. Boa Vista já chegou, ainda é, né, um time muito tradicional na disputa do Campeonato Carioca. A gente pode dizer que tem o seu estilo de jogo baseado mais em nomes mais renomados. É isso mesmo, Luísa?
O Boa Vista, ele tem alguns jogadores velhos conhecidos nossos. Acho que o principal é o Eric Flores, camisa 10 do Boa Vista, há algumas boas temporadas. Nós temos o Jusilei, ex-jogador de São Paulo, chegou a ser capitão de São Paulo. Nós temos o Fernando Bob, que jogou na Ponte Preta, chegou a jogar, se eu não me engano, no Flamengo também. Nós temos o próprio técnico, que é o Leandrão, ex-jogador. Então, é um time que de veteranos, podemos dizer assim.
Exato, né? A gente se lembra bastante desses jogadores. O Leandrão, inclusive, estava disputando as últimas edições como centroavante, inclusive, do próprio Vasco, né? Um adversário hoje que vai ser do Boa Vista. Mas esse foi o saldo da estreia inicial do Botafogo na competição. Tende a ser um longo ano para a jornada do Botafogo, que o principal objetivo é a volta à elite do Campeonato Brasileiro. E também vai ter nas próximas semanas confrontos importantíssimos da Copa do Brasil, que vai ser um dos principais objetivos também de angariar fundos, angariar investimentos para a equipe. Na próxima rodada, o Botafogo vai receber o Rezende na segunda-feira, às 9 da noite, também no Nilton Santos. O Rezende que venceu na estreia o Fluminense por 2-1. Luísa, você acha que pode ter alguma surpresa nesse jogo? Você acha que tem alguma coisa que o Botafogo deve alterar para essa partida diante do Rezende?
Acredito que as alterações elas sejam um pouco mais pontuais em relação a posicionamento, trabalhar melhor a bola. Podemos ter estreias de jogadores, assim, tipo a estreia do Ronald, o novo reforço do Botafogo no jogo contra o Boa Vista. Nós tivemos a contratação agora recentemente do Pedro Castro, atacante, que era volante no Avaí, engraçado isso. Nós tivemos a contratação do lateral Jonathan, ex-coxa, do goleiro. Então é o Botafogo que vai fazendo reforços, óbvio que não são reforços de peso. É bom o clube também ter a noção de que a receita caiu, de que tá jogando a Série B, que não dá para fazer contratações se você não vai ter condições de arcar isso ao longo do campeonato, pagar os jogadores, ter salários. Então, acredito que as mudanças sejam por aí. Foi só a estreia do Chamusca, foi só o primeiro jogo dessa volta, desse reinício de uma nova temporada. Então, com certeza, muitas coisas ainda vão mudar, mas é claro, de pouquinho em pouquinho.
É isso mesmo, né? A gente espera que o Botafogo consiga fazer essa reconstrução, porque, afinal de contas, é um gigante não só do futebol carioca, mas também do futebol brasileiro. Agora vamos para São Cristóvão, vamos para o bairro do lado, vamos para São Januário. O Vasco perdeu na estreia do Cariocão para a Portuguesa na sua casa. Dilcinho, não o cantor, mas o jogador da Portuguesa, marcou aos 30 minutos da etapa inicial o gol solitário do jogo. Destaque que o time do Vasco, assim como os outros grandes times, com exceção do Botafogo, utilizou um time majoritariamente de jovens, um time majoritariamente da base, que vem conquistando muitos títulos ao longo não só dessa última temporada, mas também ao longo dos últimos anos. É um duro golpe para o time que acabou de anunciar Marcelo Cabo como seu novo treinador. Mas, Luiz, o que a gente pode tirar desse confronto, dessa derrota contra a Portuguesa por 1-0?
Acredito que tenha muita coisa boa para se tirar desse jogo, porque o Vasco ele saiu derrotado, mas fez um segundo tempo. O Vasco saiu derrotado pelo primeiro tempo que fez, na verdade, porque algumas questões, principalmente em jogadas aéreas, o Miranda e o Ulisses, que eram os zagueiros, eles não estavam se entendendo. Então, não só o gol que sofreu, mas outras jogadas do primeiro tempo de bolas aéreas, o Vasco passou perigo. Mas no segundo tempo, com algumas alterações, não foi o Marcelo Cabo que estava ali presente, foi o outro técnico, Siston, que está acostumado a jogar com os meninos da base. Então, assim, a saída do Lucas Santos, do Vinícius, do Thiago Reis, que foram os jogadores que estiveram presentes no profissional, fez muito bem ao time, a entrada de mais jovens, porque o time já se conhece, o time conquistou títulos no Sub-20, conquistou o famoso... O time se encontrou, né? Eles se conhecem, estão acostumados a jogar juntos, sabem onde procurar o outro, sabem os defeitos, sabem os acertos. Então, o segundo tempo mais completo do Sub-20 do Vasco fez melhor do que esse time meio a meio.
É verdade, Luiz. Eu acho que também dois jogadores que eu particularmente gostei bastante de assistir foi o Miranda, que conforme comentou, muito seguro na defesa, conseguiu fazer tanto desarmes quanto alguns passes verticais, e também o MT, né? O MT, que foi um jogador improvisado ali na lateral esquerda, que vem a ser há muitos anos o principal problema defensivo do Vasco. Então ele mostrou como uma boa válvula de escape para a equipe, mesmo ali improvisado. Então, acho que também, concordando muito com você, foi uma boa perspectiva de início para o Vasco ver essas novas opções, sabendo que o Vasco, né, provavelmente vai fazendo uma reformulação do seu elenco. E principalmente vai contar com o Marcelo Cabo como treinador, Luísa. Conforme você comentou, ele foi anunciado nessa semana e teve o Siston acompanhando, orientando a equipe nesse início de campeonato carioca. E falando um pouco mais do Marcelo Cabo, ele acumulou alguns acessos para a Série A, tanto com o Atlético Goianiense quanto com o CSA, e já teve passagem pelo futsal do Vasco, e agora como treinador vai ter a função de comandar a nova vascaína de regresso. Logo na sua estreia ele falou, abre aspas, né? Falo com convicção que o Vasco vai passar pela Série B, fecha aspas. Luísa, o que a gente pode esperar de Marcelo Cabo?
Bom, eu sempre acho muito legal a questão do técnico acreditar no trabalho que ele está fazendo, mas essa certeza toda não me convence, porque não vai ser uma Série B fácil. Nós viemos aí, primeiro, três times grandes acostumados a jogar Série A, que é o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro, brigando por 4 vagas. Além disso, temos outros times que estão acostumados a subir e descer, a Ponte Preta, o Curitiba. Então, vai ser uma Série B complicada. É claro que a gente vai estar sempre aqui apoiando, a gente vai ter sempre aqui de olho no trabalho, torcendo para que os técnicos façam um bom trabalho, que a gente veja a melhora no futebol brasileiro, mas essa certeza toda, acho bom, acho legal passar para no vestiário para os jogadores, para que eles sim tenham energia para fazer isso acontecer, né? As palavras, elas são bonitas, mas elas nem sempre conseguem fazer a prática. Então, acredito que se seguir esse caminho do primeiro jogo, de apesar com derrota, a gente está em início, ver os pontos positivos, ver os jogadores que dá para se aproveitar, o Vasco com certeza tem muita coisa para conseguir esse acesso. A gente vê, primeiramente, nessa receita que diminuiu, a gente vê, vai ver a limpa do elenco, a reformulação, até porque une isso com a mudança presidencial. Então, é outra visão de negócio, é outra visão de gestão. Sai o Campelo, entra o Salgado. Então, a gente já viu algumas mudanças, a saída do Catatau, do Marcelo Alves, do Jadson, o Léo Gil, que está para sair, o Paredes, que saiu no final do ano passado. Então, para mim, Luísa, trocando esses jogadores que ganhavam mais por oportunidades desses jovens, como você falou, o próprio Miranda, a gente vê o Matias Galarza, o Laranjeiras que entrou, a gente vê o MT que jogou na lateral, o Caio Lopes que vem há alguns jogos já, desde o Vanderlei Luxemburgo ganhando algumas oportunidades, o Gabriel Peck que vem fazendo algumas boas partidas desde que voltou da base. Então é um caminho seguro, é um caminho que foge um pouco das problemáticas que o clube vinha enfrentando nos últimos anos de dívida de salário.
Verdade, Luísa, verdade. Agora a gente espera boa sorte ao time do Vasco e consiga voltar à elite, que também é um gigante clube do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Carioca, agora o Vasco volta a campo no sábado, às 9h05 da noite, isso mesmo, às 9h05, contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Volta Redonda, que nessa rodada estreante, empatou em 2x2 com o Madureira, inclusive no mesmo estádio, o Raulino de Oliveira. Agora vamos fazer a nossa última parada, vamos agora para as Laranjeiras. Na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, o tricolor das Laranjeiras perdeu por 2x1 para o Resende no Maracanã. Alexandre Jesus, aos 31 do segundo tempo, abriu o placar, mas 5 minutos mais tarde, em bobeada da defesa, Kaique empatou. Já nos acréscimos, Jefferson Juan decretou a virada para o Resende em pleno Maracanã. Luísa, o que podemos dizer dessa estreia? Não teve o resultado que o torcedor do Fluminense queria, mas o que a gente pode levar de saldo dessa estreia?
Acho que dá para levar muito em consideração algo que você não mencionou, mas foram os erros de arbitragem que prejudicaram o Fluminense. O Fluminense havia marcado um gol que foi anulado, anulado por impedimento de maneira errônea. O Fluminense teve um pênalti não marcado no Miguel logo aos 8 minutos de jogo. Então, é claro que tanto a gente reclama do VAR em alguns momentos, a gente também vai reclamar da falta dele, a gente nunca vai se decidir, mas de fato, se futebol é futebol, aconteceu, aconteceu, não adianta ficar lamentando. Foi uma derrota sofrida, como eu falei antes, o campeonato disputado dessa forma, todo 3 pontinhos, 1 pontinho vai fazer a diferença lá na frente, são apenas 4 vagas, a gente sempre torce para que os melhores estejam lá em cima, e eu acredito que o Fluminense tem um bom elenco para disputar uma semifinal, uma final de Taça Rio, de Taça Guanabara. Então, foi um jogo que pesa por esse lado, de que o resultado poderia ter sido outro se não fosse a arbitragem. Eu até anotei o nome do Graziani Maciel Rocha, foi bem prejudicial ao Clube das Laranjeiras, mas também a gente pode ver que o Fluminense foi bem, o Fluminense criou jogadas, colocou bola na travessão, os famosos moleques de Xerém fizeram jus a uma boa participação do Fluminense.
É verdade, esses moleques de Xerém fazem muito sucesso no Fluminense. E eu gostei bastante da atuação de dois jogadores, né? O Miguel, o camisa 10, jogou muito bem. No curto período que ficou dentro de campo, ele saiu ainda no primeiro tempo com uma lesão. E o Gabriel Teixeira, né? Camisa 7 do Fluminense na partida. Ele fez foi um excelente jogo, com muitos passes verticais no time, que eu acho que, com certeza, o novo técnico, né, o Roger Machado, que assistiu das arquibancadas do Maracanã, ficou muito feliz. E aí, a temporada, né, do Fluminense, que a gente gosta de brincar, ainda não terminou a temporada 2020. Agora, no domingo, o segundo jogo da final da Libertadores entre Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0. E esse jogo vai ser fundamental para as pretensões do Fluminense. Uma vez que já na próxima quarta-feira já vai vir a chamada início da Libertadores, dos playoffs, da playoffs pré-Libertadores. E isso vai ser determinante para a temporada do Fluminense. Luísa, como que você acha que deve estar o coração do Fluminense? Será que está muito animado com essa partida, que não vai envolver efetivamente o clube?
Não, com certeza. Primeiro, assim, obviamente a gente está aqui falando muito empolgado. A final que vai acontecer é da Copa do Brasil, entre Grêmio e Palmeiras. O Fluminense sonha, né, e quer muito que o Palmeiras seja campeão para justamente conquistar esse primeiro acesso logo à fase de grupos da Libertadores. Tem o Roger Machado. É claro que a gente conhece o trabalho do Roger, o trabalho que o Roger fez no Bahia nos últimos anos, chegando a lugares onde o próprio torcedor nem imaginava, mas a gente também sabe de um Fluminense que vinha muito bem com o estilo de jogo do Odair, onde o Marcão estava ali por perto e o Marcão absorveu e depois de um tempo conseguiu botar em prática, e agora muda tudo, vira a chave, é uma outra filosofia, é um novo técnico. São novos, assim, é famoso quando muda o técnico, ninguém ali tá garantido, não tem posição garantida, vaga garantida, então vai ter aquela disputa ali por posição natural, legal. E só um detalhe, só para não passar batido antes que a gente encerre com o assunto de Fluminense, quando a gente fala dos moleques de Xerém, uma informação muito legal é que no segundo tempo entrou o Arthur é um meia de 16 anos. Ele, com 16 anos, foi o jogador mais jovem a entrar em campo pelos profissionais do Fluminense desde 1933. Dá pra gente ver que ele vai ser aquela promessa que pode gerar bons frutos daqui a pouco pro Fluminense.
É isso mesmo, Luiz. É mais um dessas promessas excelentes que o Fluminense desenvolve nos últimos anos. E o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Carioca às 16 horas. No próximo domingo, contra a Portuguesa no próprio Maracanã. Portuguesa essa que venceu o Vasco na estreia, então tem de ser um confronto importante, e depois o Tricolor vai continuar sentado no sofá secando o Grêmio para conseguir essa tão almejada vaga já na fase de grupos, principalmente com isso que a Luísa comentou, dessa mudança de filosofia, já está na fase de grupos, vai ser muito importante para o planejamento do time ao longo da temporada. Dito isso, amigos, fechamos o Fluminense, fechamos nosso último clube. Chegamos ao final, infelizmente, dessa edição do Pontapé Inicial. Por aqui vamos acompanhar mais um início de uma temporada dos clubes cariocas, com muitos debates, opiniões. Luísa, é sempre um prazer estar com você aqui nesse programa. Deixa o seu recado final.
Acho que o recado final é só isso, tá só começando tudo de novo, então, como a gente vê, tem time pequeno ganhando time grande, empatando, time grande revelando o jogador, então, muita coisa aí pra gente debater nos próximos pontapés iniciais, então, continue acompanhando.
É isso mesmo, obrigado pela companhia, Luísa. E você, querido ouvinte, muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Aproveitar também um agradecimento ao nosso professor orientador, Gabriel Colares. A todos vocês, um grande abraço e até a próxima.